Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 20º episódio de 2022, nossa quarta temporada. E hoje vou falar sobre análises táticas no tênis. Esse assunto foi sugerido no grupo de apoiadores do Telegram e quem levantou essa questão foi o W. Frode, que é o codinome dele, né? Não vou dar identidade aqui se ele não quer se identificar. Mas eu sei quem é, eu sei o nome, sei o endereço, sei tudo. Ele, na verdade, pergunta como é o meu processo para analisar as partidas, né? Ele queria saber se eu preciso de alguma concentração ou se as coisas saltam aos olhos quando eu estou vendo as partidas, né? Ele também pergunta sobre análise de estatística. E o Dr. Rafael Radaelli emendou com outra questão que eu acho muito legal, que é se eu canso de ver tanto jogo de tênis em algum momento. E eu vou aproveitar isso tudo para falar não só de como eu faço, mas de como isso acontece de modo em geral, né? Vou começar pela minha parte, porque eu acho que o meu começo nessa área do tênis serve de um bom gancho para ir mais longe no assunto. Vai ser um histórico breve, tá, gente? Ninguém precisa se preocupar, não vou ficar aqui meia hora falando sobre minha história no tênis. Mas eu comecei a ver tênis com mais atenção lá pela década de 90, mas como espectador, né? Como fã do Agassi, sem me aprofundar muito. Eu era aquele cara, assim, que hoje eu acho chatíssimo, que era o cara que dizia que o Sampras só ganha do Agassi por causa do saque, né? Mala demais, eu admito isso hoje, mas o que acontece? Eu começo a jogar tênis, eu começo a fazer aula de tênis lá no Tijuca Tênis Clube, no Rio, no ano 2000. E isso coincide não só com a faculdade de jornalismo, que vem um pouquinho, vem no ano seguinte, eu começo a estudar jornalismo em 2001, mas também com um período em que eu começo a ver mais tênis na TV e sobretudo, ler sobre tênis. Então, uma coisa foi completando a outra e vocês vão entender como é que elas se conectam lá na frente. E hoje, pensando aqui sozinho, é interessante como aconteceu, porque o meu professor, o Alexandre Marques, ele tinha uma maneira de ver o tênis muito parecida com os comentários do Narc Rodrigues, que para mim é o melhor comentarista do Brasil em termos de tática, de leitura de jogo. E não é que meu professor Alexandre era um gênio, assim, né? Nem que o Narc seja um gênio, ou que eu seja um gênio, enfim, né? Embora eles dois entendam demais do que fazem. Mas é uma questão, assim, de visão parecida, sabe? No caso do meu professor, ele falava demais em porcentagens e não correr risco desnecessário, e não tentar fazer uma coisa que eu sabia que não ia conseguir fazer consistentemente, né? E a gente treinava, obviamente, para aumentar essas porcentagens, mas eu tinha que ter isso sempre em mente quando eu ia para uma partida, um jogo de ranking de clube ou de torneio, né? De estadual, CETAV e tal. E era crucial, porque eu estava começando a jogar torneio nessa época, né? Ainda jogava minha quinta classe B. E quem passou pela quinta classe B sabe como é que é, né? Todo mundo ali tem uma noção de tênis, mas ninguém tem um grande saque, ninguém vai fazer o winner o jogo inteiro. Então, ele trabalhou bastante comigo esses conceitos de porcentagem, de análise de risco entre os pontos. E isso é uma coisa que hoje, se você for fazer forem fazer clínicas de tênis ou esses camps de uma semana, como eu vi na Academia do Nadal, é a mesma coisa, só que é um pouquinho aprofundado e com os nomes bonitinhos, né? A Rafa Nadal Academy, que eu vi uma semana lá em Floripa, tem uma aula só sobre jogar em posição defensiva, jogar em posição neutra, jogar em posição ofensiva, né? Ou seja, o que você faz quando o adversário está comandando o rally, o que você faz quando o rally está neutro e o que você faz, né, as opções que você tem quando você está agredindo mais, você está na frente do rally, assim, comandando, né, em posição de ataque. Basicamente é isso, com outro nome. Então, é uma coisa que meu professor trabalhava comigo lá 20 e poucos anos atrás, né? E era engraçado que a gente, no fim da aula, às vezes a gente ia para um bate-bola, jogava alguns pontos, eu fazia um ace ou uma paralela, né, de direita bonita e tal. Daquela que a gente sai todo orgulhoso, né? Aí ele virava para mim e falava, pronto, agora vai querer fazer isso o tempo todo, vai começar a errar. E a gente ria junto porque nós dois sabíamos o que ia acontecer. E nós dois sabíamos que ele estava certo. Mas era aula, era bate-bola, eu estava ali para soltar o braço, né, e tentar mesmo. E aquele princípio, né, se você não faz no treino, você não vai conseguir fazer no torneio. Então, assim, eu tive essa base das aulas em primeira pessoa e eu via isso na prática quando eu ligava no Sport TV e eu via o Narc comentando. Porque isso acontece no profissional também. Tudo é proporção, né? O que acontece em porcentagem na quinta classe vai acontecer em porcentagem também lá nos profissionais, né? No nível deles, proporcionalmente falando, né? Por exemplo, quem viu aquele jogo do Alcaraz contra o Tsitsipas em Barcelona esse ano? Não sei quantos de vocês vão lembrar disso. Mas teve um momento que o Alcaraz começou a acertar tudo, ele abriu duas quebras de vantagem, se empolgou, começou a espancar a bola sem tática nem nada, e aí começou a errar, e quando ele acordou, o Tsitsipas virou e ganhou o set, né? E eu já disse isso pessoalmente pro Narc, né? O quanto eu aprendi a jogar com ele. Depois de tanto jogar e ver, algumas coisas começam a pipocar no automático na cabeça, né? E aí que eu vou chegar, como é que eu faço essas análises, né? E tem certas coisas que eu começo a olhar assim, realmente no automático. Por exemplo, quando o tenista faz um winner de devolução, obviamente aumenta a chance do outro fazer uma dupla falta pouco depois. Então o que acontece? Eu já fico meio que com o alerta ligado. Olha, teve um winner de devolução aqui, vamos ver como é que isso, né, reflete no saque do cara. Quando um tenista faz uma paralela na corrida, quantas vezes ele vai tentar esse mesmo golpe depois? Ele vai acertar? Vai errar? Né? Então, quando acontece uma coisa assim, um pouquinho fora do normal, eu começo a prestar mais atenção para ver as consequências daquilo, né? Tanto de um lado da quadra quanto do outro, né? Do adversário. E assim, e meio que sem querer, é automático mesmo, né? Eu vou registrando. E aí tem as variações disso tudo, né? Que são mais fáceis de observar, justamente por isso, porque são variações, né? Então, quando o Alcaraz dá uma curtinha, você presta mais atenção naturalmente. E na segunda, na terceira, na quarta curtinha, você fica meio ligado ali para ver se ele está ganhando ou perdendo mais pontos com essas curtinhas, né? E se eu estou escrevendo um relato de jogo para o UOL, eu começo a anotar no meu bloquinho de notas aqui uma estatística dessas curtas, né? Quantas ele ganhou os pontos? Quantas foram winners diretos que o adversário nem alcançou a bola? Quantos o adversário chegou e devolveu na rede? Quantas ele errou e mandou ele ao Alcaraz na rede? Quantas vezes ele ganhou voleando ou dando um lobby depois da curta, né? Depois que o adversário chega. E isso eu vou anotando. E se tiver alguma coisa relevante ou que eu acho que fez diferença no resultado, eu menciono depois, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes o cara dá dois slices no jogo inteiro, mas dá no break point, erra e perde o jogo aí. Então você tem que mencionar. Mas às vezes não, o cara dá dois slices no jogo inteiro, não mudou nada e paciência, né? Outra coisa que eu gosto de anotar. Se o cara tá sacando pro set ou pro jogo e perde o primeiro ponto com um erro não forçado, aí eu já começo a anotar, ou anoto, né, no papel, ou anoto mentalmente, o resto do game que tá acontecendo. Porque é bem comum que nesse tipo de game o cara faz três erros não forçados e perde essa chance por conta própria, né? Se depois vocês forem no meu Twitter, vocês vão olhar quantas vezes isso aconteceu com o Thiago Monteiro, com o Tomás Bellucci, com o Thiago Wilde, muitas vezes, né? Então, é o tipo de situação que pede uma observação um pouquinho mais atenta, mais específica, né? Não é que exige uma concentração espetacular da minha parte, não. É mais, assim, muitas coisas vêm automático da observação e de já ter visto as coisas acontecerem várias vezes, né? E quando você vê certos padrões, você reconhece os padrões, quando acontece uma certa coisa na partida, você fala, opa, peraí, vou ficar ligado aqui porque pode acontecer isso, ou pode acontecer isso ou outro. Né, de tanto ver, você vai conectando as coisas. Então, assim, essa é uma parte da história, né? Lembrado que eu aprendi nas aulas de tênis, juntando com os comentários do Narc, não só do Narc, mas outros comentaristas também, né? Eu cito o Narc porque é o que eu gosto mais, é o que se encaixa mais com a minha visão de tênis. E fazendo isso, eu criei, acho que, a minha maneira de olhar para os jogos, né? E de escrever jornalisticamente sobre as partidas, sabe? De fazer relatos e publicar no UOL, como eu publico durante os grandes lances, porque é o que o UOL pede que eu faça. Mas aí entra também o terceiro elemento, que vem do quanto eu li sobre tênis e táticas e etc, né? E eu sempre recomendo aquele livro, o Jogando Junto, do Meligeni, e os 60 Dicas do Fino também, porque eu acho que eles são versões, meio que versões brasileiras, mais modernas e, né, em português, obviamente, do Winning Ugly do Brad Gilbert, né? Mantidas as devidas proporções. Brad Gilbert foi um cara que jogou ali no nível de top 10, né? Jogou contra Lendl, Agassi, enfim, né? O Meligeni em outro, num nível um pouquinho mais abaixo, mas um cara que fez semifinal de slam, né? E o Winning Ugly também tem uma versão em português, é bom dizer, né? Que tem o péssimo título, Jogue para Vencer, né? Mas é um livro espetacular, e tanto para amador quanto para profissional, para juvenil, acho que ele serve muito para todo mundo, né? E na época que eu jogava torneio, Eu tinha o hábito de, no dia do jogo, abrir o Winning Angle, ler um capítulo qualquer e ir pro torneio. E, gente, tem de tudo naquele livro ali. Tem tática para jogar contra baloeiro, contra sacador, contra canhoto. Tem catimba, tem motivos, X motivos para você nunca começar um jogo sacando. Tem muita coisa genial ali. Desde até tem dica para você se alongar, para fazer um aquecimento antes do jogo. E a minha parte preferida é o que fazer entre os pontos. Antes disso, deixa eu contar uma historinha, porque eu sempre conto essa história que eu acho fantástica. É, que o Inyangla, ele fala de jogador de clube, fala de pilantragem em torneio de clube, torneio amador mesmo, sabe? E uma dessas picaretagens que ficou na minha cabeça, e ele conta, é meio que sobre o aquecimento, né? Antes de você jogar uma partida amadora, né? De ranking, de torneio. Sabe quando às vezes o adversário meio que dá uma zoada no aquecimento? Ele começa a bater bola mais forte para não te dar ritmo? Isso às vezes acontece porque, sei lá, ele alugou uma quadra antes, bateu bola por meia hora e já chegou ali quente. Então, assim, se ele te mantiver frio, melhor para ele. Né? O objetivo dele é esse, de meio pilantra. Só que o Brad Gilbert, ele conta um caso extremo disso. Que um cara, num clube X dos Estados Unidos, que eu não lembro agora, mas esse cara, ele ia para um torneio, ele chegava 2 horas antes do jogo dele, alugava uma quadra, batia bola com o professor dele, meia hora, bom bate-bola, né? Saía do clube escondido, entrava de volta no clube 10 minutos atrasado, pedindo desculpas para o adversário, dizendo que, olha, podemos até fazer um aquecimento mais rápido, porque a culpa é minha e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, era um cara que só queria... já estava quente, já estava aquecido, já tinha batido bola e queria trapacear, fazer o cara aquecer menos, né? Então, assim, é um livro que tem de tudo, tem até esse nível de história. Mas eu divago. Sobre a parte das análises táticas, vamos voltar aqui. Uma coisa que me marcou naquele livro... E era alguma coisa que o Dácio falava de uma maneira um pouquinho mais superficial nas transmissões também. Era uma coisa muito simples na teoria, mas complicada na prática. Que era o seguinte, como é que usar o tempo entre os pontos e entre os games? Né? O Dácio sempre dizia que você usava 8 segundos para pensar no que aconteceu, 8 segundos para isso e 8 segundos para alguma outra coisa. Eu não lembro exatamente como é que ele falava. Mas o Brad Gilbert, ele dá uma coisa muito detalhada e muito interessante da gente absorver e tentar colocar na prática. E a primeira coisa que ele sugere é o seguinte, você repassar na cabeça o ponto que acabou de acontecer. Né? Então você tem que entender onde você perdeu ou ganhou o ponto, em que momento você tomou a frente do rally ou passou a ficar na defensiva. Né? E aí você entra no processo de raciocínio. Por que, que aquilo aconteceu? Se você ganhou o ponto, o que você precisa repetir? Se você perdeu o ponto, o que você precisa mudar? E depois que você entende o que você precisa fazer, você tem que levar em conta se você pode fazer aquilo. Né? Ou seja, você tem que considerar, principalmente para quem é um amador, você tem que considerar suas limitações. Né? E a porcentagem daquela mudança dá certo e o quanto vale a pena você experimentar aquilo sabendo que pode expor um ponto fraco seu e um ponto fraco que talvez aquela altura do jogo o adversário ainda não tenha percebido. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Eu ataco uma bola, né, de direita e a bola do adversário volta ali meio curta entre a linha da área de saque e a linha de base. Aí eu entro, bato de direita e volto para o fundo da quadra. O ponto continua e eu perco. E aí eu paro e penso, né? Da próxima vez eu faço um slice e subo a rede? Eu bato de direita e subo? Eu bato de esquerda e subo, se der, eu faço uma curtinha. Eu tenho várias opções, né, para mudar o que aconteceu. Mas vamos dizer aqui que o meu voleio é ruim, mas o meu adversário ainda não percebeu isso porque eu não fui para a rede. Então, minha primeira opção alternativa não pode ser ir para a rede. Né? Eu tenho que pensar ou numa curta ou numa pancada para tentar unhas direto, de repente. Tá? Entenderam essa coisa de calcular o que você pode fazer, o que você deve fazer? Então, existe, ou deveria existir, porque a gente sabe que tem muito profissional que não faz isso, mas tem todo esse processo de raciocínio entre um ponto e outro que a gente pode fazer. Né? Mas o que isso tem a ver com o meu trabalho de análise tática de um jogo? Tem a ver que eu tenho esse processo todo funcionando automático na cabeça desde a época que eu jogava torneio. Né? Ah, e é torneio amador, não é profissional, não ganho dinheiro, não ganho a vida com isso. Não, mas uma vez que você coloca a coisa na cabeça, ela não sai, ela fica no automático, quando você trabalha bem esse processo. E eu, humildemente, trabalhava isso bem para o nível de tênis que eu jogava. Né? Eu ganhei, certamente ganhei jogos que eu não deveria ter ganhado pelo nível de tênis que eu tinha. Mas eu ganhava uns jogos que, né, que eu meio que furtava de caras que jogavam melhor que eu, porque eu, às vezes, conseguia entender melhor o que estava acontecendo na quadra. Então, assim, como é que isso vai pra minha, vale para a minha profissão hoje? Quando eu estou assistindo uma partida que me interessa, eu penso nisso tudo, meio que sem querer até, né? Eu estou vendo o jogo, eu estou pensando, ah, errou, o cara errou aqui, o ponto mudou por causa disso, etc, etc, etc. Né? E não estou falando isso para me gabar, não, sabe, gente? Pelo amor de Deus. É, eu acho que qualquer tenista tem que fazer isso, né? E justamente por isso que tem que ser automático, que eu não estou aqui falando, olha, eu sou especial. Não, pelo amor de Deus, longe disso. Uma vez, eu joguei com um cara num torneio de quadradura no Rio de Janeiro. Isso já era a minha fase de terceira classe, eu tava melhorzinho. Eu nunca passei de terceira, tá, gente? Eu parei de jogar por aí. E o cara sacava melhor que eu, ele voleava melhor que eu, mas eu tava lá me segurando do fundo de quadra, o meu jogo de fundo era melhor que o dele, pelo menos estava melhor naquele dia, né? E o cara vinha pra rede com certa frequência. Mas tava lá, 2-2, 3-3, 4-4. Acho que foi no 4-4, no 3-4, não lembro agora. Eu tento uma passada na cruzada, e o cara voleia de direita pra fora. Mas muito pra fora, assim. Foi muito tosco. Dois pontos depois, ou sei lá, alguns pontos depois, ele volta a subir a rede. E aí eu penso, cara, será que aquela direita ruim é ruim, horrorosa assim mesmo? Aí eu vou lá na direita de novo, né? E eu nem forcei muito. Eu só joguei ali pra ver, né, como é que ia ser o voleio. E ele voleou no pé da rede. Então, assim, sem precisar, porque aquele jogo estava equilibrado, ele me mostrou um ponto fraco, porque ele foi para a rede quando nem precisava. Então, como é que o jogo se desenrolou a partir dali? Eu comecei a bloquear o saque dele, chamando ele para a rede, quebrei o saque com mais umas bolas na direita, né, com ele na rede, e aí no segundo set, ele ficou tão preocupado em fugir do voleio de direita, que ele começou a subir a rede e abrir espaço no backhand dele, para eu passar ali. Só que ele começou a abrir demais. E aí eu passei a ter duas opções boas quando ele subia para a rede. Né? Eu podia ir na direita tosca dele, ou podia ir na esquerda, porque tinha espaço para passar e para fazer o winner. Né? Óbvio que isso não acontece, não nessa proporção, pelo menos, né, no tênis profissional. Mas esse é um tipo de observação que faz a diferença na análise de um jogo. Eu só dei pelo exemplo, sabe? E além disso, tem a questão das estatísticas, né, que são meio que mão dupla. Quando é jogo importante, eu fico com as estatísticas oficiais abertas aqui no computador. Então, às vezes, alguma coisa me chama atenção e eu vou conferir nos números, né, no computador, para ver se bate com o que eu estou percebendo. E isso pode ser, sei lá, baixo aproveitamento de saque, pontos vencidos com o segundo saque, erros não forçados, um monte de coisa. E às vezes a caixa de estatística mostra alguma coisa que me chama atenção. E eu começo a prestar mais atenção naquilo durante o jogo, né? Mas vocês podem reparar que eu não costumo soltar número assim, a Deus dará. Não costumo pegar um número solto e jogar assim. Pelo menos eu não gosto de fazer isso. Eu acho que estatística vale quando ela ajuda a explicar alguma coisa. Por exemplo, tinha alguns jogos do Federer que ele terminava com 2 breakpoints aproveitados em, sei lá, 15 breakpoints no total. Mas ele ganhava esse jogo em 2 sets. Então, assim, o que essa estatística me diz como referência para explicar o resultado final? Muito pouco, né? A gente pode analisar, sim, separadamente, como foi que o Federer perdeu esses breakpoints, né? Comentar se ele está devolvendo o saque mal, se a devolução está passiva, se o adversário sacou bem demais. Só que, no que diz respeito ao resultado do jogo, não é um número significativo, né? Aliás, aproveitamento de breakpoint é uma das estatísticas que eu menos gosto, porque é traiçoeira, né? Ela é enganosa. Às vezes você olha e o cara converteu 1 de 10 em breakpoints. Péssimo. Mas pode ser que todos esses breakpoints tenham sido no mesmo game. Então os 9 breakpoints perdidos não valem de nada no resultado final, né? Porque o que importa foi um que ele converteu, né? Os 9 não foram em outros games. Então dane-se. Então todo número ele tem que ser relativizado, né? Toda estatística no tênis, aliás, para ter uma relevância isolada, independentemente de resultado, ela tem que ser relativa ao número de pontos jogados. E não o número de partidas, nem o número de sets, nem o número de games. Porque, assim, se eu digo que o cara cometeu 15 erros não forçados, isso é muito ou é pouco? Depende. Se foram 5 sets, é muito pouco, é ótimo, excelente. Se foi um set, parece muito, né? Mas se foi um set que terminou em 7-6 com vários games longos, aí 15 erros já não é tanta coisa assim, é pouco mais de um erro por game. Então, tudo é relativo ao número de pontos jogados, essa é a importância. Porque quando você diz, fulano fez, sei lá, X aces em X partidas. Mas você não diz quantos sets foram jogados. E se você diz, ah, fulano fez tantos aces em X sets. Mas você não está dizendo quantos games foram jogados. Quantos games de saque foram jogados. Né? E se você diz, ah, ele fez tantos aces em tantos games, você também não diz quantos pontos foram jogados. Você não diz quantas vezes ele sacou. Então, entendem o tamanho do drama de colocar isso num contexto de maneira inteligente, que signifique alguma coisa? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E depois, quando não tem jogo rolando, só para explicar aqui meu processo, eu ainda procuro ler alguns artigos interessantes sobre isso, quando eles aparecem aqui e ali, né? Porque dependendo de quem escreve, a pessoa tem acesso a números que eu não tenho. Quando eu estou credenciado num slam, que acontece em Roland Garros, eu vejo a súmula do jogo, eu vejo números um pouco mais específicos, mais aprofundados. Mas se eu não estou credenciado, aí a coisa muda. Eu fico procurando aqui e ali para ver, de repente, quem ganhou mais pontos, né, com até 4 golpes, com 5, 9 golpes, mais de 9 golpes. Isso também é interessante, mas é pouca gente que tem acesso. Mas eu repito, né, tem que ser algo significativo que diga alguma coisa para a minha análise. Né? O número ele é válido quando ilustra alguma coisa. Né? Tem tenista mesmo que não entende isso, né? Quando é um jornalista que fala. Vou te dar um exemplo bem comum. Quando o Nadal ou o Djokovic abre 2-0, sempre aparece aquela estatística de que fulano tem 875 vitórias e uma ou duas derrotas depois que abre 2-0. E aí aquele tenista que é meio bronco, que não estudou e tal, não estou dando direta para ninguém não, mas tem alguns, tá? Não é o caso do Meligeni, tá? Só para deixar claro que o Meligeni tem uma rusguinha assim, super de brincadeira com o Nardini, com esse negócio de estatística, mas não é uma indireta para eles não. Mas tem aquele tenista bronco que rebate assim, então acabou o jogo, né? E fala de forma irônica, meio que desprezando a estatística. Mas aí é questão de entender a intenção do número, né? E de quem está passando o número, botando o número na tela. Essa estatística específica, quando alguém fala, o que está dizendo ali não é, olha, o jogo acabou, esse cara não vai perder a partida. A mensagem é o seguinte, olha, se fulano perder o jogo, você vai ver alguma coisa muito rara, né? Você vai ver um negócio excepcional. Então, é um número que te dá a noção da grandeza do que você está vendo ou deixando de ver na beira da quadra ou na TV. Porque a galera em Roland Garros... Por que a galera em Roland Garros começa a rir quando o locutor começa a dizer, né, todos os anos que o Nadal foi campeão lá? Porque é excepcional. Porque só com ele acontece isso. Né? É a estatística que mostra por que aquele cara em quadra é especial. Né? Ela ajuda alguém a entender alguma coisa. Então é isso, gente. Sim, tem a pergunta do Dr. Rafael, né? Aliás, bonito esse nome, hein? Rafael, gostei. Vamos lá. Tem hora que eu canso de ver jogo? Tem. Eu já vi muito mais partida de tênis do que eu vejo hoje, né? Mas assim, especialmente eu tenho preguiça de ver jogo de quem não tem variação de jogo, né? Às vezes, duas porradeiras femininas, não. Não me peça para ver Camila Giorgi jogando contra a Sabalenka, pelo amor de Deus. É desesperador, né? Ou entre dois caras assim, que jogam igual do fundo de quadra. Porque assim, eu nem me incomodo de ver, por exemplo, um Isner e Opelka, dois sacadores. Ou um Isner e Cressy, que teve agora em Newport. Né? Porque na pior das hipóteses, esse jogo vai acabar rápido. Tortura para mim é ver dois caras trocando bola do fundo de quadra e sem iniciativa, né? Um só esperando o outro errar. E isso eu acho um saco. E não é que eu não goste de saibrista. Eu adoro o Casper Ruud, vocês sabem disso. Mas o Casper Ruud tem um propósito. Você olha para ele jogando e você entende o que ele está tentando fazer para construir o ponto. Mas tem gente que fica no fundo levantando bola o jogo inteiro, correndo atrás da bola e levantando. Esse tipo de tenista, homem ou mulher, eu acho chatíssimo de ver. E pior que alguns desses jogam quase sempre 3-7, né? Ou seja, é chato e é longo. É duro. Eu também não gosto de ver aquelas surras de favoritos em primeira semana de slam, né? Esse ano aconteceu até pouco porque não teve Federer, porque o Nadal chegou meio inseguro nos três slams que jogou, né? Mas tem torneio que é difícil de aturar. Você pega os jogos Federer, Nadal e Djokovic, são três, às vezes quatro sets até, mas jogos que você sabe como é que vai acabar. Né? E aí, realmente, eu não tenho paciência. Eu vejo porque o UOL pede, né, justamente que eu faça esses textos, os favoritos, mas não me dá prazer. Até admito que, assim, eles são bem úteis quando a gente chega na segunda semana e esses jogos chatos, assim, eles dão algum contexto, né, para você comentar o processo de evolução do tenista no torneio. Mas assim, como partida isolada, sabendo o resultado é difícil de me empolgar. Então é isso, gente. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho sobre o processo de análise de um jogo. Eu acabei contando um pouquinho da minha história no tênis, né? Um pouquinho do livro do Brad Gilbert, mas é isso. Depois eu posso fazer um podcast sobre como os tenistas fazem essas análises, mas é difícil alguém falar abertamente sobre isso. Talvez o técnico da Bia, ele andou dando umas entrevistas agora no Brasil essa semana. Teve uma para, se não me engano, para Band News, que ele fala que recebe um relatório das adversárias da Bia, relatório de 20 páginas antes de cada partida. Só que ele não fala assim quem manda o relatório, nem fala o que tem nesse relatório. Então eu tô muito curioso para quando eu tiver um tempo, você sabe que a coisa tá corrida aqui, com o bebê com 9 dias de vida, né? Tá difícil aqui em casa. Mas é um cara que eu quero sentar e bater um papo legal para, eu acho que ele tem muita coisa interessante para dizer, e principalmente sobre essa coisa de análise. Então, tem aqueles tenistas, obviamente, que encomendam análises, né, de grupos estatísticos, que são análises de tendências, né? Então, se você pegar um jogo... os jogos do Federer eram bem fáceis de identificar isso, porque o Federer sabe que se na segunda bola ele der na esquerda do adversário, a esquerda vai ir exatamente no lugar, sei lá, num lugar específico, e o Federer vai estar lá esperando para matar o ponto de direita. Mais ou menos assim, sabe? Eles têm uns gráficos que são umas pirâmides que mostram as tendências de cada jogador fazer o que fazer com cada golpe em cada momento de cada ponto, né? E o Federer, o Djokovic tem um serviço desse também, o Nadal não tem, mas o Federer e o Djokovic têm, encomendam, e é um negócio super misterioso, ninguém sabe, né? Ninguém nunca contou detalhadamente como é um relatório desse, mas o que se sabe é isso, que são relatórios em formato de pirâmide, né? No primeiro, a primeira bola vai aqui, a segunda o cara pode fazer isso ou isso, na terceira isso ou isso. E você, quando sabe a tendência do que o adversário vai fazer, a coisa fica muito mais simples para você construir ponto, e principalmente para você não se alongar num ponto. Então isso é o que vem nos tenistas, e eu posso fazer isso em algum momento, se algum tenista abrir o jogo para mim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser alongar o papo sobre estatísticas, análise de jogo, é só mandar mensagem lá no Telegram, no grupo dos apoiadores, que eu respondo assim que puder, tá bom? Até lá, gente, um abraço. They say 70% of everything you learn in college is a bunch of bullshit you're not gonna need. 83.4% of everything you got, you bought just to satisfy your greed, because you know 90% of this world's population will link your possessions to your success. Even though 97% of the wealthiest 1% of this population drinks to an alarming extent. More money, more stress, I guess, they say. Too much to think about, too much to figure out. Stuck between hope and doubt, lose too much to think about. Statisticians truly hate their fucking job. The average bank robber lives within, say, about 20 miles of the bank that he robbed. There's this little bank not so far from here that I've been watching now for a while. Seems like lately all I can think about is how bad I wanna go out and stop. Too much to think about, too much to figure out. Stuck between